E a gente vai conversar agora com um super casal. A gente escolheu um casal que é conhecido dos nossos ouvintes, um casal que é muito querido, que tem uma boa energia para a gente coroar esse sábado de Dia dos Namorados. Eu chamo agora Flávia Alessandra e Otaviano Costa. Muito bom dia. E onde vocês estão nesse momento?
Bom dia!
Bom dia, Mariana!
Oi, Mariana! Oi, Paulo! Prazer
bom
enorme
dia.
Nosso estar aqui nesse super sábado com vocês e nesse dia, né?
É, pois é. Aliás, um dia especial com todos os gaúchos aí, galera do Brasil também, mas um salve especial para todos os rio-grandenses aí, um beijo para vocês, viu? Mariana, estamos em casa nesse exato momento.
Eu bem que gostaria, hein, que ele tivesse me levado para aí, feito uma surpresa, pego um friozinho, mas a gente está em casa, a realidade é que a gente está em casa.
A gente está em casa.
É, a Serra Gaúcha é um baita programa para os casais mesmo, mas infelizmente fica para 2022, melhor assim, né, gente?
Se Deus quiser.
Bom, vocês estão em casa, vocês moram no Rio de Janeiro?
Sim, moramos no Rio.
E aí estão passando a pandemia, vocês dois e as duas filhas?
Sim. E os dois cachorros.
E os dois cachorros, é.
Meus netos.
Bom, e os netos, é claro. Flávio, Otaviano, o seguinte, né? Vocês vão completar 15 anos de casados, né, em 2021. Pelo que eu vi aqui, é em outubro, inclusive, né? E
sim,
é tempo pra caramba. E vocês são um dos casais mais queridos do Brasil. Quando a gente pensa assim, em família, em união, vem o nome de vocês na nossa cabeça. Eu queria saber, como é que começou esse amor? Qual é a história desse amor? Quando vocês se conheceram? Quando que bateu aquela paixão? Ou de início não era paixão e acabou se transformando? Como foi o início do relacionamento de vocês?
Olha, Marina, a gente se conheceu trabalhando num evento. A gente foi viajar, esse evento era um cruzeiro no navio.
No mar Mediterrâneo, ali na Europa.
E eu quase não fui para esse evento porque ele atravessava a data de aniversário do meu pai, que à época estaria fazendo 70, hoje ele está com 85, é óbvio. Na época ele estaria fazendo 70 e ele quis fazer uma missa para celebrar e agradecer.
E o pai dela veio do mar, porque era um comandante.
Calma, garoto, você tá dando spoiler já. Peraí, gente. Aí a história é, eu não ia porque eu falei, gente, eu não posso ir e deixar de comparecer aniversário e missa do meu pai. E quando ele soube desse trabalho, ele falou, minha filha, você vai estar em alto mar, num navio, num habitat que tanto me representou durante tantos anos, porque ele é comandante de navio. E ele, com toda a sua lábia e desejo de independência financeira, feminina, importância, lá fui eu. Nesse evento foi onde eu conheci, de fato, o Otaviano, que até então eu sabia do apresentador, mas eu nunca tinha acompanhado, parado para ver. E a gente teve que conviver 10 dias, porque a gente era elemento surpresa, então a gente tinha que, de fato, se fechar e ficar convivendo nesses 10 dias.
O evento era no penúltimo dia a bordo, então a gente tinha que ficar nos quartos lado a lado, a gente tinha que ir para os restaurantes juntos, a gente tinha que fazer todo tour pelas cidades que a gente passeou, de um jeito que quase fosse uma operação secreta para que os brasileiros a bordo, convidados dessa grande rede de postos de gasolina, não nos vissem. E olha, foi uma missão, porque eram 900 convidados. Não foi fácil, não. E a gente se conheceu muito nessa proximidade.
Eu tinha acabado de sair de Alma Gêmea, que foi um grande sucesso, então ainda estava de cabelão, porque foi logo depois que acabou a novela, ainda estava com aquele cabelão louro. Eu lembro que às vezes eu colocava uma peruca até para despistar a galera, para não verem. Porque se me vissem com aquele cabelão, iam falar, ah, é a Flávia.
É.
Aí eu botava uma peruca, então as nossas primeiras fotos, sou eu assim com uma peruquinha, a gente passeando, visitando alguns lugares.
É. E o navio se chamava Costa Fortuna.
É.
E a gente tem no sobrenome de família, de solteiros, Costa, em ambos os sobrenomes. Então, foi engraçado que quando a gente chegava nos aeroportos, nas cidades, nas recepções, etc e tal, era sempre senhor e senhora Costa.
Eles achavam que a gente era casado, é, porque exatamente. Os dois tinham Costa. Então tinha plaquinha em todos os lugares, assim, pra gente.
É.
E, de fato, já era um aviso do universo, conspirando a favor.
Exato.
É, a gente brinca que, não sei se foi amor à primeira vista, mas foi bom humor à primeira vista, porque a gente conversava, se divertia muito, contamos...
Bebia muito a bordo.
Beliscava, contamos coisas um para o outro, e a verdade é que quando chegamos em terra... É, um sentiu falta do outro, de estar com o outro, de conviver, depois daqueles 10 dias que a gente viveu intensamente.
E aí, 5 meses depois, estávamos casados.
Casados, sim.
Em 5 meses, aliás, Flávia e Otaviano, eu sou um fã de rito de passagem, né? De casamento, aniversário, formatura, velório, acho importante. Todos os ritos de passagem fazem a gente, de alguma forma, assimilar que é uma nova fase na vida que está ocorrendo. E eu fiquei encantado quando eu soube que vocês se casaram 5 vezes. Eu achei maravilhoso isso. Não com outras pessoas, né? Para ficar claro, casaram entre vocês mesmo.
Sim.
Vezes. Conta como é que foi isso, por que que decidiram fazer isso, Otaviano? E Flávia?
Acho que o primeiro casamento foi muito bonitinho, né? Foi um casamento de início de tudo. E teve mais o semblante religioso de todos, assim, porque foi com o padre, foi dentro de casa, a gente estava com os padrinhos, madrinhas, estava no composer mais ideal, mais próximo de um ideal de uma cerimônia religiosa. E a gente resolveu chamar poucos e bons da família e amigos, para a gente não fazer uma festa muito grande, né? Para a gente poder curtir aquela festa do jeito que a gente pretendia. E aí a gente fez o primeirão. E aí, a partir disso, a gente começou a entender que havia mais coisas a serem celebradas. E aí a gente não perdeu a oportunidade. O primeiro casamento, que não foi tão bem sucedido por um erro meu, foi na Grécia. Porque quando a gente foi para a Grécia, para curtir lá, eu fui tentar fazer uma surpresa para ela, com uma cerimônia, que deveria ser uma cerimônia. Acabou que não podia fazer, não, os cerimonialistas lá não podiam realizar a cerimônia. Eu tinha tomado umas boas e outras lá na piscina, estava de férias, né? E aí eu acabei perdendo o horário.
Ele dormiu, gente, não acordou. Me acordou em
eu
cima,
não acredito.
Assim, vamos, é pra sair.
Porque eu
tenho cabelo de mar.
Eu inventei uma
toda
mentira. Eu tinha inventado uma mentira que tinha conseguido uma melhor mesa no melhor restaurante da ilha de Santorini, na Grécia. Falei, amor, não podemos atrasar para ver o pôr do sol e é a mesa mais exclusiva. Então, assim, sendo que eu tinha marcado uma artista, eu tinha marcado fotógrafo, videomaker, eu tinha marcado um almoço, jantar na beira do hotel ali, lindo. Era uma surpresa, que não tinha mais a cerimônia, mas tornou-se uma surpresa muito agradável. Só que a gente tinha tomado uns foguetes na piscina, aí perdemos a hora, eu perdi a hora. Aí acordei ela na correria, aí ela desceu correndo. A hora
uma loucura,
que ela...
gente. Uma loucura.
Foi lindo lugar, mas
do
ela...
do casamento, mas... tá vendo? Que maravilha.
Mas não dá muito pra contar.
Não dá.
Foi lindo, era lindo.
Era lindo. Depois da Grécia, a gente casou-se...
A gente teve Tailândia.
Primeiro foi Vegas.
Primeiro foi Vegas?
Primeiro foi Vegas,
que é um clássico, vai pra Vegas, vamos casar. Meus pais já tinham casado em Vegas, eu falei, gente, a gente tá indo pra Vegas, vamos aproveitar pra casar e com as meninas, né? Porque a Olivia queria muito estar presente no nosso casamento.
Porque ela não tem pai.
Ela vivia dizendo isso, que a Jujuba já estava presente e ela não estava. E a gente fez Vegas.
Eu que fui o surpreendido dessa vez, e deu tudo certo, a Flávia é muito organizadinha. E aí foi engraçado que eu estava saindo, indo para um restaurante 5 estrelas em Vegas, não sei o que lá, estrela Michelin, e ela tinha falado para mim lá no Brasil, né? Aqui no Brasil, ela falou, amor, leva um terninho, não sabe de gravata, mas leva todo um terninho completinho, com uma camisa, porque esse restaurante só entra com terno completo, menos gravata. Ah, falei, tá bom, botei o terninho. Aí eu saindo no hotel, na porta do hotel tinha um Cadillac clássico, daqueles antigos, eu sou louco por esse tipo de carro, rosa.
Que chique! Choque.
Lindo, lindo!
Era lindo!
Lindo Cadillac, lindo! E o pai fiquei babando, olhando pra ele, olha só, a gente tava indo pro tal restaurante, elas lindíssimas também, né? Falava nem se faz. Aí eu comecei a olhar pra aquele...
Não, meu marido é muito louco, gente, porque eu tava com um vestido longo, eu fiz esse vestido... Um vestido longo que a Martu fez, assim, com uma pegada meio rockerzinha. Era lindo, mas era um vestido tão longo, como é que ele me olhava e achava que eu tava indo pro restaurante mesmo?
Aí lá fora eu olho pra esse Cadillac, lindo, impecável, falo, nossa, amor, olha só, olha que carro lindo, etc. Entra, amor. Não vou entrar, você tá louca, né? Deve ter alguém aqui que reservou esse negócio aqui. Entra, nós vamos nele pro restaurante. Fica falando sério, putz, já tava na lua. Aí eu sentei, aí começamos no Cadillac indo pras ruas de Vegas. De repente passa hotel, de repente começa. O carro dá uma diminuir assim e aparece aquela cruz em neon, sabe aquelas coisas bem de Vegas? Uma cruz em neon com uma charrete embaixo no meio da rua. Uma charrete daqueles charretes de príncipe encantado, de princesa encantada, de conto de fada. Aí era uma capela, falei, amor, o que é isso? Amor, a gente vai casar em Vegas. E somos casados no papel, legalmente, em Nevada, no estado de Nevada, nós somos oficialmente casados.
Aí Vegas, porque era Vegas. E Tailândia, porque eu tinha muita vontade de casar na praia. Era uma coisa que eu sempre sonhei, imaginava quando jovem. E aí veio a oportunidade não só dessa viagem para Tailândia, mas dos meus pais também irem. E aí eu falei, gente, eu vou ter que casar na Tailândia, eu já vou estar lá, praia, com meus pais. É o plano perfeito. E foi lindo, eu acho que foi o mais bonito de todos.
A gente pegou os barcos long tails, aqueles barcos tradicionais tailandeses de madeira, com uma ponta bem alta assim de madeira, que sobe o arco assim, casca sobe, com aquelas bandeirinhas coloridas, e a gente foi no final do dia, foi um espetáculo. E o quinto casamento foi um casamento civil que a gente quis celebrar com pouquíssimas pessoas, mas foi de novo na nossa casa.
Vocês parecem ser um casal, assim, cheio de surpresas, de ideias mirabolantes. Vocês são românticos? Porque tem casal que não é romântico e tá tudo certo. Vocês são românticos um com o outro? Além dos 5 casamentos, tem aquelas surpresas, uma flor aqui, uma coisinha lá.
Mais romântico do que isso que o Otaviano falou, Mari.
Mas são eventos grandes. Eu quero saber se no dia a dia vocês são assim um com o outro, muito, muito românticos, ou tem um que é mais e o outro é mais ou menos. Como é que é entre vocês dois?
Acho que nós somos muito carinhosos.
É,
assim,
eu acho
tempo todo,
que a gente tenta alimentar no dia a dia. Assim.
Acho que o romantismo é o beijinho no rosto de manhã, no bom dia, é só nas gentilezas.
É um café na cama às vezes, vamos tomar um vinhozinho com um queijo e acende uma velinha.
Não tem nada fora da curva. Claro que tem umas coisinhas que fogem da curva, aquele presente especial que você não esperava, ou aquela flor gigantesca enorme que já pousou aqui várias vezes, ou sei lá o quê. Mas eu acho que o cotidiano...
Ou a inhabenta dele.
Inhabenta,
a gente vai pegando nos fracos. Ele me manda flores, eu mando inhabenta.
E aí a gente começa... Acho que o dia a dia, o cotidiano das pequenas surpresas é que alimentam realmente mais, ainda do que aquelas coisas que surgem a cada 3 meses, 4 meses. Acho que o romantismo, esse tal romantismo, que é essa boa relação de carinho, de afeto, de querer estar perto, acho que tudo isso é que faz manter a chama acesa.
Mas, Otaviano, sabe que eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: as pessoas admiram muito vocês, vocês são simpáticos, gente boa, bonitos, tratam os fãs com muito carinho, são bem-sucedidos, né, nas profissões de vocês, são famosos, então é natural que as pessoas idealizem também vocês como casal. E o que eu queria perguntar é, nós estamos num momento agora na pandemia que não está fácil ser casado, né, as pessoas estão sempre juntas, a vida social, que é estimulante para a relação, ela diminuiu muito, os casais que vivem em home office estão sempre muito pertinho do outro, acabou aquele reencontro gostoso, né, no final do dia, de encontrar o casal. Queria saber como é que vocês estão lidando com isso. Aqui. E se vocês eventualmente têm crises também.
Claro, somos absolutamente normais. É isso que a gente tenta também passar para todo mundo. Acho que bom que a gente é um casal que inspira, porque quanto mais amor nesse mundo, quanto mais famílias, quanto mais gente se respeitando, proliferando, criando, gerando criançada para o mundo, maravilhoso. Que bom que a gente fez esse ponto de partida inspiracional. Mas, acima de tudo, nós somos um casamento feito de muita normalidade, em tudo, em todos os aspectos, né? Dos problemas que surgem na vida pessoal, profissional, nos desafios do cotidiano, das personalidades, né?
Sim, acho que os altos e baixos fazem parte de qualquer relação, porque por mais que a gente tenha sintonia como casal e...
E na sua plenitude.
E que fofo, que gostoso das pessoas terem essa referência, nós somos duas pessoas com muita personalidade. Então, na hora também que...
Claro, é muito difícil.
O Otaviano é genioso e teimoso, então...
Mas a gente conduz muito bem essas diferenças e a absoluta semelhança, né? Temos muita semelhança, não à toa a gente se conectou tão rapidamente e esses 15 anos que já são tantos parecem tão poucos ainda.
Mas
na
sabe,
plenitude, na maioria das nossas encaixes, vamos chamar assim, é tudo perfeito. Mas é claro que quando há diferença, quando há opinião distinta, a gente tenta sempre com muito respeito e construção ou reconstrução, apaziguar os ânimos e tentar manter a rota de tranquilidade.
Não, Otaviano, eu vi uma entrevista de vocês em que tu dizias que a construção da casa de vocês foi um momento difícil. Eu também vi recentemente isso aqui, que uma reforma assim, eu pensei assim, não nos separamos agora, a gente não se separa mais. Esse foi um momento complicado, né? Vocês tinham comentado numa entrevista que eu assisti.
Sim, foram 3-4 obras na nossa vida em 15 anos, né?
Obra, mas essa foi uma construção mesmo do chão, do zero.
Começou uma casa
da fundação até o acabamento, uma casa enorme.
Obra complicada.
Foi uma época muito desgastante e complicada.
E a gente não deu muita sorte, vamos chamar assim, com alguns profissionais que capitaneavam o processo da obra. Então isso gerou um desgaste muito grande e, claro, isso respinga, inunda o relacionamento, né? Não há relacionamento que aguente tanto estresse, tanta dor de cabeça, encheção de saco, e aí você planeja a mudança para casa, aí você aluga um imóvel, aí o contrato do imóvel do aluguel, que você tinha alugado com prazo certinho para poder ir direto para casa, aí você é obrigado a renovar, porque gera uma série de distúrbios, né? Mas a gente conseguiu sobreviver a 4 obras, e essa última maior, que é de uma casa, que é até onde a Bruna Marquezine está morando hoje, quase foi um topinho muito chato na nossa relação, mas a gente conseguiu segurar as pontas bem.
E eu tava vendo também, eu sigo bastante vocês também os canais, no canal do YouTube do Otaviano. Eu morro de rir assistindo os vídeos, eu acho super engraçados. E eu vi também que vocês não usam aliança, né? E eu achei isso uma quebra de paradigma, né? A maioria dos casais usa aliança. É difícil tu ver um casal casado que não use aliança. Por que que vocês não usam aliança?
A gente perdeu várias.
É, a gente
tava com uma despesa absurda.
A gente começou usando alianças, as nossas fotos iniciais pós-casamento era com aliança, mas aí com os trabalhos em novela ou em publicidade.
A cada dia que eu vou gravar, eu tenho que tirar tudo. Por vezes esqueço, ou boto numa bolsa, ou guardo mal, ou cai. Eu perdia. Ele fica agoniado com o anel, ele não consegue usar anel. Então
usa anel.
Ele tirava a aliança, usava essa desculpinha, tirava a aliança o tempo inteiro.
Eu estava na reunião com os amigos.
Aí foram umas 4-5 alianças, a despesa estava tão grande e a nossa aliança, mas a gente tem guardado as nossas últimas, é muito fofo, porque elas têm cravadas um barquinho, além da data, porque foi onde a gente se conheceu, né? E aí a gente combinou de fazer uma tatuagem, cada um fazer uma tatu.
Na mão que a gente entrou rodada, com as mãos dadas.
E aí é uma coroinha na mão, no pulso de um e de outro, e viraram as nossas alianças e foi muito mais econômico.
Muito.
Otaviano e Flávia, o que vocês acham assim, se for, hoje é dia dos namorados, um dia que as pessoas estão num clima de romance, de amor, e vocês celebram o amor com muita frequência? Isso dos 5 casamentos eu achei espetacular, assim, celebrar sempre essa vontade de estar juntos, né? E qual é, eu sei que não existe uma fórmula, é difícil isso, mas quais são os ingredientes importantes para uma relação duradoura como essa de vocês, né? Que já dura 15 anos e é o que tudo indica vai muito, muito, muito tempo ainda.
Eu acho que algumas coisas já foram ditas aqui nesse papo nosso, que acho que aquela coisa, por exemplo, do cotidiano, né? Muito mais do que pensar naquela flor do dia dos namorados, naquele jantar, né? É muito melhor você pensar no day by day do relacionamento com pequenos gestos, gentilezas, carinhos, né? A administração desse cotidiano do relacionamento, ele é muito mais valioso para a construção de uma sólida relação do que propriamente de algo pontual, né? você fica pensando naquele tal evento, naquele tal dia, tal noite. Eu acho que o day by day é que faz a construção ser sólida, né?
E além disso, eu acho que algumas características que os dois têm em relação ao outro, que é existe o respeito, que é existe
admiração.
A admiração pelo outro,
profissional, pessoal.
Ter a cumplicidade, são itens que é óbvio que tem que existir o amor, tem que existir o tesão, mas tem que existir também outros ingredientes para que se mantenha de pé, né?
Até porque é isso quem vai sustentar quando o tesão talvez não seja a principal força, né, motriz do relacionamento, né? Demora que a idade chega. Não estou dizendo que ninguém faz sexo mais velho, mas acho que tem valores que se tornam mais
claro.
Importantes, né?
Não vem não.
Com
opa,
certeza.
Até os 80, vamos embora.
Não vem não.
Depois, então, tamo junto.
Maravilhoso.
Mas acho que é isso. Acho que é construir agora para pensar no futuro.
Gente, eu quero fazer umas perguntinhas, mas assim, ó, resposta rápida, sem pensar, tá? Pode ser? Perguntinha de casal?
Tá,
então tá,
embora.
Quero saber quem é que cozinha melhor.
Flávia.
Eu.
É?
Mas
e quem
eu faço
é que
churrasco,
ronca?
Porque olha aqui, ó, eu faço um churrasco, eu sou neto de gaúcho, sabe disso, não?
Ah, é?
Meu avô, Otávio Costa, era de Pelotas. E aí eu tenho esse sangue gaúcho que eu faço um churrasco.
Não, ele não sabia fazer.
Eu não sabia.
E o meu sogro e a minha sogra fazem um churrasco maravilhoso. Quando a gente ia a Cuiabá, eles do nada pegavam assim uma carne, botavam ali na varanda, na grelha, e saía aquele espetáculo. Aí terceira vez que a gente foi, eu virei pra ele e falei, amor, você não podia, mas é um absurdo você não saber fazer um churrasco.
Seu pai faz um churrasco
uma
tão carne, bem aqui.
Seu pai e sua mãe dominam. Aí eu acho que ele se sentiu abalado, tomou vergonha.
Humilhado pela minha esposa.
Me fez cursinho, aprendeu. E logo na sequência veio dezembro e Réveillon.
E nós pegamos uma casa.
Dias a gente alugou uma casa, foram 28 churrascos em 10 dias. Ele só.
Meu Deus!
Churrasco.
Mas tu acha que tem um expert aqui, esse sangue gaúcho aqui tá honrado, graças a Deus. Só não sei fazer o fogo de chão, mas o resto aí tudo.
Não, mas tá,
eu
tá
não
tudo
sei
certo.
Nada disso. Eu não sei churrasco nem churrasqueira, minha mulher é que faz aqui.
Ai, boa, boa.
Ai, ó, Paulo,
sou
vergonha,
o gaúcho de apartamento,
sério,
Flávia.
O meu sogro e a minha sogra também são de apartamento, mas é aquela tradição de ter a varanda, a churrasqueira na varanda... E ele arrasa também no churrasco, na carne.
E uma experiência maravilhosa que eu tive com essa coisa de churrasco, convivência gaúcha, etc e tal, foi quando eu fui celebrar, muitos anos atrás, pelo Faustão, eu trabalhava com o Faustão em 97, 98, eu fui para o Parque Farroupilha, não é isso? O Parque Independência, se eu não me engano.
Maurício Sirotsky Sobrinho, deve ser o Harmonia.
É, onde tem o acampamento dos CTGs, que eles ficam meio
isso,
lá.
Isso, da Harmonia.
Ah, então é isso. E aí foi durante esse mês aí, eu fiquei todo pilchado, botei a bombacha e etc e tal, e fui pro meio dos gaúchos todos aí, dos acampamentos todos, fazendo uma matéria, uma entrevista pro Falso à época. Foi muito, muito bacana essa convivência com todos.
Eu quero saber quem é que ronca, ou quem ronca mais do casal.
Eu.
O Taviano ronca mais.
Eu ronco mais, mas quando eu tô muito cansado, ou quando a gente bebe umas e outras.
É.
Ah, então todo dia, né, Otaviano?
Pois é, dia sim, já não, todo dia.
Não. Mas ela tem, a Flávia tem uma sutileza gostosa. Isso que eu falo também, que se fosse um casamento, entre aspas, um pouco mais brutamontes, não daria certo, porque eu tenho personalidade forte, mas ela vai com uma sutileza à noite, fala assim, amor, vira um pouquinho de lado, que sutileza. Aí eu viro de lado, aí eu paro de fazer o ronquinho que atrapalha ela.
Ah, podia ser um tapa nas costas, mas é um carinho,
mas
né?
Mas eu ia sair dessa cama em 2 segundos e nunca mais voltava.
Ai, gente, que alegria. Flávia Alessandra, Otaviano Costa, muito obrigada por atenderem aqui a Rádio Gaúcha. Coisa boa poder saber um pouquinho do íntimo de vocês e celebrar um amor num dia como esse, celebrar o amor, o respeito também à família. Obrigada, viu? E continuem sendo esse casal tão inspirador para todos nós.
Imagina, é um prazer enorme a gente estar falando com vocês. Eu espero, então, que ano que vem, Dia dos Namorados, tenha uma surpresa, hein, Paulo? Mário, tô contando.
Ah,
já deixamos aqui a dica.
Mas eu acho que é uma boa, sim, porque a gente fala até no sexto casamento, já
aí, ó.
Sangue gaúcho, já vou pra minha terra.
Viu?
Os meus antecedentes, antecedentes é ótimo, antecedentes criminais, ah. Os meus antepassados.
Eu gostei, obrigado. Gente. Muito obrigada a todos vocês. Feliz Dia dos Namorados.
Flávia.
Que a gente possa celebrar o amor, cada um dentro da sua casinha, seja onde for, mas que a gente possa estar celebrando o amor.
E em tempos onde nem para tudo há cura, né? Especialmente no momento que muita gente está triste, né? Com o Covid, pessoas que perderam parentes, pessoas que se distanciaram, né? Não é só pro Dia dos Namorados, né? A gente sabe que o amor, sim, mesmo para as coisas que não tem cura, ajuda a aliviar um pouco toda essa aflição, essa ferida do coração aí.
Com certeza. Mais amor,
um
gente. Obrigada,
pra vocês.
Viu?
Que prazer ouvi-los. Muito obrigado. Um beijo.
Um beijo.
Beijo grande.
Tchau,
gente.
Mari. Tchau,
tchau,
Paulo.
Tchau,
tchau, amigos. Rádio Gaúcho.
Tchau.